Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. A introdução do nosso podcast hoje foi um toque de atabaque chamado Barra Vento, que é oriundo do candomblé e usado na Umbanda. E por que isso? Porque hoje o nosso destaque aqui nos Novos Cientistas é um estudo sobre a Umbanda. E é com muito prazer que recebemos o pesquisador Gregório José Pereira de Queiroz, que ele fez um estudo muito interessante lá no Instituto de Psicologia, em que investiga o papel da música no processo de incorporação na Umbanda. Veja só, Roxane, o Gregório é arquiteto, músico-terapeuta e umbandista, claro. E na pesquisa Uma Visão Psicossocial do Papel da Música na Umbanda e na Reorganização das ID/Entidades, eu vou repetir o nome da tese, hein? Uma Visão Psicossocial do Papel da Música na Umbanda e na Reorganização das ID/Entidades. O Gregório faz um estudo autoetnográfico sobre a música no processo de incorporação. Ou seja, ele optou por narrar sua própria experiência como médium umbandista. Gregório, bom dia, seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bem-vindo, Antônio Quinto, bem-vindo. Muito obrigado, obrigada. Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Gregório, qual foi a principal motivação para você realizar esse estudo? Você nos disse que a observação de uma roda de capoeira o inspirou. Conta rapidamente essa história.
Como músico-terapeuta, trabalhando como músico-terapeuta e assistindo rodas de roda de capoeira, né? Eu me dei conta que a configuração das pessoas em círculo, que o uso da música, que a escolha de algumas pessoas para viver o processo, seja da capoeira, seja da musicoterapia, era uma organização espacial, musical, que tinha semelhanças. Eu apresentei isso num congresso, no Simpósio Brasileiro de Musicoterapia, em 2008, e, não coincidentemente, logo em seguida fui convidado para ir assistir um trabalho de Umbanda, nunca tinha ido. Uma pessoa me convidou, falou, você não quer vir aqui no terreiro de Umbanda? Eu falei, ah, vou, né?
Que ano mesmo?
2008.
Sim.
Completando 10 anos isso. E aí eu me dei, assim, me encantei pela Umbanda. E só depois de 2-3 anos já participando da Umbanda, que eu me dei conta que aquele trabalho sobre capoeira e musicoterapia, ele se reproduzia também na Umbanda. Você tem um esquema de organização de contexto social, de contexto ritual, muito parecido. Na musicoterapia, naturalmente, o foco é terapêutico. Uhum. E na capoeira o foco é o aprimoramento pela luta. Na Umbanda o foco é religioso. As finalidades são diferentes. Mas o processo, a organização e os métodos e a presença da música são muito semelhantes em todas essas situações.
Aí você foi buscar entender o papel da música, já que você é um músico-terapeuta, um estudioso, um disco, quer dizer, que papel ela tem no trabalho realizado ali e de incorporação. Queria que você explicasse essa relação, quer dizer, isso com a incorporação do médium.
Isso, com a incorporação umbandista.
Umbandista.
Que a proposta na Umbanda, o dogma da Umbanda, né, diz, sim, que lá a gente incorpora entidades espirituais. Encontrei me indicaram uma pessoa aqui na psicologia social da USP, professor Dr. Wellington Zangari, que tinha feito um doutorado a respeito de incorporação na Umbanda. Fui ter lá com ele, assim, cheguei de paraquedas lá numa disciplina dele, me apresentei. Ele me acolheu maravilhosamente bem, fiz disciplinas, me aproximei, até que chegou a oportunidade de lançar a proposta do mestrado. Fui aceito, ele orientou esse trabalho. Com o sentido de que a música pode ajudar as pessoas a construir as identidades, dentro das quais vão se manifestar as possíveis, as supostas entidades espirituais, que nessa questão não entrei no meu trabalho, a questão para além do método científico, se o transcendente existe ou não. Agora, que se constrói identidades dentro da Umbanda, que tanto a construção das identidades quanto a passagem da identidade habitual para essa nova identidade tem a música como elemento facilitador, como elemento azeitador do processo, estimulador do processo, isso tem. E o meu trabalho tentou mostrar que, por que caminhos isso acontece.
Ok. E aqui, na abertura, eu disse que você fez um estudo autoetnográfico.
Sim.
Ou seja, você narra suas experiências enquanto médium da Umbanda. Mas você chegou a entrevistar outros médiums? E como é que foi essa opção para narrar suas próprias experiências ao invés de trazer as experiências de outros médiums?
A primeira proposta no mestrado era fazer entrevista com médiums de Umbanda e com musicoterapeutas para entender, nessas duas situações absolutamente diferentes, o que, que se passava com a percepção da identidade dos musicoterapeutas e dos umbandistas com o trabalho musical. O que eu me dei conta, ao receber os primeiros questionários, as respostas dos questionários, é que as pessoas não estão acostumadas a olhar para si mesma no nível da sua organização de identidade. Sejam musicoterapeutas, sejam umbandistas, as respostas vieram muito de bom senso. A música relaxa, a música faz com que eu me sinta bem. Diante de perguntas que eram, como você percebe uma possível alteração de identidade dentro do seu trabalho com música, seu trabalho com música na musicoterapia ou na Umbanda? E a resposta vinha assim, digamos, genérica, superficial. Daí eu me dei conta que as minhas percepções, elas eram mais instigantes, mais pertinentes ao que eu próprio perguntava. Óbvio, né? As minhas perguntas vinham da minha experiência. E aí, na banca de qualificação, me foi indicado por uma das pessoas da banca, o professor Dr. Everton Maraldi, que eu seguisse o caminho da autoetnografia, que é uma linha dentro da etnologia, da antropologia, que diz que o depoimento das pessoas que participam de uma certa situação social tem tanta validade quanto a observação de alguém externo. Isso está apoiado por toda uma literatura científica atual. Né? O observador da experiência, o que participa da experiência, no fundo, os dois são seres humanos que percebem as coisas. Então, chamar o cientista de um observador imparcial e o participante de alguém excessivamente vinculado e, portanto, identificado e, portanto, incapaz de objetividade, uma suposta objetividade, não são tão distantes assim. Quer dizer, quem participa da experiência tem depoimentos cabíveis dentro do espírito científico, do método científico. Então eu peguei esse material de literatura que está disponível no mundo inteiro e resolvi fazer da minha experiência o depoimento central do que é colocado na dissertação de mestrado.
E de que experiências exatamente você fala como médium umbandista?
Da minha experiência de incorporação de entidades ao longo dos últimos 10 anos, né?
Certo.
Agora em agosto completo 10 anos de umbandista. E da minha experiência semanal. Assim, eu comecei a participar de um terreiro, então todo sábado, minimamente todo sábado, às vezes mais vezes, eu estou lá participando dos ritos de receber alguma entidade. Na Umbanda a gente recebe várias entidades, 9 ou 10 entidades de diferentes linhas. Sempre recebendo essa entidade para atender alguém, para trazer algum benefício, que se chama na Umbanda de caridade, quer dizer, ajudar o próximo. Né? E isso virou uma espécie de rotina.
Sim.
Uhum. E aí você decidiu estudar isso. Agora, como é que você mesmo, então, é uma auto, né? Uma autoetnografia, como você nos explicou, e que é amparado cientificamente isso,
sim,
essa linha de pesquisa.
Sim.
E como é que você pôde perceber, se você conseguiu separar, né, o pesquisador, você como próprio objeto de sua reflexão, de sua pesquisa, e como é que você percebeu essa reorganização de identidade?
Certo. Ao que me parece, eu consegui separar bem, foi a opinião das pessoas na banca de apresentação final. E tem uma certa analogia entre eu ser pesquisador e pesquisado, eu ter duas identidades dentro do meu trabalho, da minha dissertação, e ao mesmo tempo no terreiro eu também ter várias identidades.
O que você chama de várias identidades dentro do terreiro?
Na linha de Umbanda na qual eu trabalho, a gente incorpora caboclo ou cabocla, preto velho ou preto velha, criança menino, criança menina, boiadeiro, baiano ou baiana,
tá,
marinheiro, Exu e pombogira.
Tá.
Dentro da linha que eu trabalho, também tem os orixás, a gente também incorpora os orixás. Então poderia ser chamado de um bandomblé,
certo,
um mix, um meio termo entre Umbanda e Candomblé. Então eu trago os orixás aos quais eu sou afiliado, de quem eu sou filho.
Tá, e aí você...
Aí você falava da reorganização.
Isso, da reorganização.
Isso. Em psicologia social, ou pelo menos em algumas linhas da psicologia social, se considera que as pessoas não são feitas de uma identidade única. Nós somos várias identidades formadas por pressões do meio, pressões familiares, escolares, sociais, profissionais. E conforme a gente se expõe a um meio, aquele meio vai formando uma, se não uma nova identidade, um novo aspecto da nossa identidade. O que acontece na Umbanda é que o rito de Umbanda vai aos poucos ensinando os adeptos a compor a identidade do caboclo, do preto velho, da criança. Como é que se comporta um marinheiro, como é que se comporta um Exu. Tem um aprendizado não formal, tem uma assimilação por imitação. Só que dentro dessa assimilação social, por pressão social, como qualquer formação de identidade, dizem os umbandistas, com o que eu concordo, que um ente de outra dimensão ocupa aquela identidade e faz ela valer para alguma coisa ali dentro do rito.
Ok, agora, você percebeu então esse processo de reorganização.
Sim.
Agora, isso foi possível porque você, durante o processo da incorporação, você sabe o que acontece.
Sim, eu permaneço consciente, inteiramente consciente, durante o processo de incorporação. Como eu digo no próprio trabalho, estar incorporado, para mim e pelos meus colegas de terreiro, é como estar sentado no banco do passageiro dentro do carro. Você não comanda os movimentos, você não comanda a direção do que acontece. Mas como um passageiro, você enxerga tudo, percebe tudo, passa os apuros, se o motorista é bom ou ruim, né? Você está ali vendo tudo, mas não dando o comando volitivo.
E que conclusão você chegou? Agora estou curiosa. Sobre, quer dizer, essas possibilidades, se a gente entendeu, são várias. Nós não temos uma única identidade, nós podemos, sim, reorganizar e conviver com essas outras identidades, dependendo, sim, do momento e da situação social, não é? Como você nos explica numa sessão de Umbanda, neste caso. Mas a que conclusão você chegou a respeito?
No século XIX, começo do século XX, a psicologia considerava bastante que o ser humano tinha uma identidade, pelo menos o ser humano ocidental, culto, tinha uma identidade única.
Uma única identidade.
E qualquer coisa que saísse desse tom central era considerado patológico, doentio. E aí deu-se o nome de dissociação, processo dissociativo, quando a pessoa saía de uma identidade e entrava em outra. Mas o meu trabalho tentou mostrar, e isso está em linha com outros trabalhos que vieram antes, que não há propriamente uma dissociação, uma cisão entre uma identidade e outra quando a gente incorpora na Umbanda. O que há, essa é a palavra que eu usei, um deslizamento de uma identidade para outra. Um deslizamento que não cria ruptura, que não cria cisão, que não cria dissociação. E que, portanto, nós podemos ir e voltar sem que isso seja patológico, em primeiro lugar, e sem que isso crie um contraste, uma incongruência, um conflito entre uma identidade e outra.
Interessante. É misterioso.
Nem tanto, eu convidaria a todos que experimentassem também.
Porque é muito interessante, porque aqui você misturou psicossocial com conceitos da psicologia e também da religiosidade. Há algo também nisso, nesse processo todo que me parece que você não consegue explicar totalmente esse fenômeno. Explicar totalmente, apesar de você reconhecer que é uma outra identidade que ali pode existir e coexistir, você consegue explicar totalmente esse fenômeno?
Não, e nem nunca terei essa
também
pretensão.
Também não teria pretensão.
Eu acho que se aproximar e conseguir organizar minimamente o fenômeno, para a gente se aproximar dele com menos preconceito, com menos ignorância, já é bastante suficiente.
É um passo e tanto.
Pois é, e o Gregório, ele... Essa foi a dissertação de mestrado que ele apresentou lá na psicologia e, segundo ele me falou, ele pretende seguir o mesmo tema no doutorado.
Uhum.
Então, em breve, teremos muitas novidades.
Mais reflexões.
Tomara, Deus queira.
Gregório, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui no estúdio.
Eu que agradeço o convite de vocês.
Obrigado, Roxane. Obrigado, Márcio Ortiz, Cristiane, enfim... Agradeço a todos e quinta-feira tem mais.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.